Podcast BMJ Consultoria.
Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do BMJ Entrevista. Eu sou o Lucas Fernandes, analista político. Para conversar aqui comigo hoje, eu trouxe o nosso consultor especialista em saúde, Diogo Pascarelli. Tudo bem, Diogo?
Olá, Lucas, tudo bem? Olá, pessoal.
Hoje a gente tem uma missão mais do que especial, né? A gente vai conversar com o professor Jonas Brandt. Antes de eu chamar o professor aqui, deixa eu fazer um breve panorama sobre o perfil dele. Ele possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual de Londrina e mestrado em Medicina Veterinária e doutorado em Saúde Coletiva pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Atualmente, ele é voluntário da Associação Brasileira de Profissionais de Epidemiologia do Campo, professor adjunto da Universidade de Brasília. Tem experiência na área de saúde coletiva, com ênfase em vigilância em saúde, health, epidemiologia do campo e recursos humanos em saúde. Professor, muito bem-vindo ao podcast, a gente está muito feliz com a sua presença aqui.
Olá, muito obrigado, muito bom estar aqui com vocês e tentando contribuir nessa disseminação de informação para que as pessoas estejam atualizadas e entendendo, vivendo nesse momento.
Bom, os nossos ouvintes, né, eles estão acostumados a sempre terem podcasts, episódios aqui mais direcionados para o viés político, mas a gente acha que é importante, nesse momento de pandemia, a gente trazer também um viés técnico e científico de quem entende de fato a área. Acho que isso contribui muito para as nossas análises e panorama geral que a gente busca construir. Diogo, deixo com você aí a abertura. Manda bala na primeira pergunta.
Obrigado, Lucas. Professor, reforçando aí os agradecimentos do Lucas, né, por estar aqui com a gente, eu acho que vale, para começar a situar um pouco o nosso ouvinte, a gente tentar esclarecer um pouco de como que está o cenário, né, da doença no Brasil. Muita gente está discutindo aí de quando que a gente vai chegar no ápice da curva de contaminação. Há quem indique que isso aconteceria apenas na primeira semana de junho. O vice-presidente, né, da Organização Pan-Americana de Saúde, o Dr. Jarbas Barbosa, acredita que o Brasil só vai começar a se equilibrar em novas contaminações a partir da segunda quinzena de junho. O que, que o senhor entende? Como que está o cenário brasileiro da doença? Quando que a gente pode começar a identificar um cenário de redução de novos casos?
Olha, essa é uma pergunta bem interessante. Por quê? Primeiro pressuposto que a gente tem que entender é que o Brasil, ele é um país muito grande e, com isso, a gente tem vários surtos. Nós não estamos vivenciando um surto só no Brasil, nós estamos enfrentando vários surtos. Então, cada região, cada estado, praticamente, está enfrentando o seu surto. Cada cidade, ela está enfrentando um surto. Então, é importante a gente separar e fragmentar esse processo, porque é difícil a gente entender o pico do Brasil. Não vai existir um pico... A somatória vai permitir dizer quando foi o pico do Brasil, mas a relação, ela se dá muito mais no nível local. E, nesse sentido, nós temos lugares que já estão mais avançados em termos de contaminação, em termos de aumento da epidemia, como a gente tem visto o Amazonas ou mesmo São Paulo. E temos lugares que ainda estão mais atrasados, como, por exemplo, o Distrito Federal ou mesmo Tocantins, que são estados que a epidemia ainda está ainda começando ainda. De qualquer maneira, o Brasil como um todo, né, e todo, mesmo essas grandes capitais que já estão mais avançadas, nós ainda estamos na fase ascendente da epidemia. Ainda vamos ver a situação, de certa forma, se agravar mais se não conseguirmos manter um bom distanciamento social e uma boa vigilância para tentar conter essa transmissão. Então, a perspectiva, ela não é uma perspectiva muito boa. As modelagens que têm sido feitas, elas já sugerem que esse pico, se ocorrer, ele vai ser mais para frente ainda, vai ser provavelmente em julho, que é quando a gente começa a ver uma mudança nesse perfil. Mas mesmo assim, isso tudo depende de como nós vamos manejar a epidemia daqui até lá. A gente viu que se nós não tivéssemos feito nada desde o mês de março, provavelmente a gente já teria passado o pico, mas numa condição, num sofrimento da população muito maior. Por sorte, a população vem aderindo ao distanciamento, ao isolamento social, e gradativamente os serviços vêm se organizando a ponto de fazer com que essa inclinação do crescimento não seja tão grande e que a gente consiga gradativamente tentar manejar essa epidemia.
Muito interessante. Realmente, essa questão, né, de ficar mais para frente, o pico da doença, ela traz, como o senhor mesmo falou, algumas dificuldades para contenção, isso a nível federal, né? É importante também a gente sempre destacar para os nossos ouvintes que o problema nunca é só a contaminação da Covid, né? Cada internação que você tem a Covid, cada profissional de saúde que você tem destinado a tratar um paciente com Covid ou lidar com uma situação relacionada à doença, ele está sendo retirado, né, de um outro atendimento no sistema de saúde, né? Então, enquanto a gente tem a pandemia, a gente ainda tem acidentes de carro, a gente ainda tem outras síndromes gripais acontecendo, você ainda tem pneumonias, você ainda tem viroses, você ainda tem câncer acontecendo no Brasil. Como que o SUS pode se preparar ou vem se preparando para lidar com essa concorrência, né, entre os novos casos relacionados apenas ao coronavírus e aos casos comuns que o Brasil já tem que lidar normalmente sem o coronavírus, né?
Essa situação das outros agravos, a gente teve uma mudança no perfil. Com a mudança das pessoas em casa agora, a gente mudou um pouco o perfil dos agravos. Por exemplo, o número de acidentes de trânsito diminuiu muito. Isso é um resultado muito positivo, porque eles ocupam uma parte importante dos nossos leitos no Brasil, de maneira geral. De qualquer maneira, todas as secretarias vêm trabalhando num movimento muito forte nos últimos meses na tentativa de expandir o número de leitos disponíveis, ampliar essa capacidade hospitalar para poder enfrentar essa fase mais difícil da epidemia. Por exemplo, o Distrito Federal, que tem cerca de 160 leitos de UTI público, tem uma preparação para chegar no pico da epidemia com mais de 800 leitos de UTI. Ou seja, isso é um plano, né? Do plano à realidade, a gente tem uma boa distância ainda, e eu acho que nós vamos enfrentar grandes desafios do ponto de vista de ter recursos humanos para esses leitos. Não é simplesmente ampliar o número de leitos, mas eu preciso ter recursos humanos. E o que a gente tem visto é que o Brasil não conseguiu se preparar tão bem em termos de volume de recursos humanos da saúde, e muitos desses estão adoecendo agora pela falta de equipamentos de proteção individual, que é um outro desafio importante.
Professor, você comentou agora da dificuldade em recursos humanos, né, profissionalização do atendimento. A gente teve ainda na época do ministro Mandetta, né, que foi retirado do cargo aí no começo de abril, uma tentativa de estabelecer um cadastro nacional de profissionais de saúde, a mais de 11 categorias, que poderiam vir a ser utilizadas, né, treinadas para o atendimento de pacientes com Covid. Você acha que essa solução ela ficou estagnada, ela não é o suficiente?
O grande problema é que a gente tem que imaginar que os profissionais, de maneira geral, eles já estão inseridos no mercado de trabalho. Então, o que acaba acontecendo, o que a gente tem visto em alguns lugares já, é a ampliação de turnos. Então, aquela pessoa que trabalhava 8 horas, ela passa a trabalhar 12, ela faz um plantão a mais, ela inclui um plantão no final de semana, mas é a mesma pessoa. Eu não tenho aumento do volume de profissionais no mercado. Era um mercado de saúde, ele é um mercado que ele trabalha muito próximo do limite. A gente teve a política do Mais Médicos, né, que foi uma política que, naquele momento, pela falta de força política do governo para conseguir implantar um serviço obrigatório nos cursos de medicina, isso ampliou muito a capacidade de profissionais médicos no Brasil. No entanto, com a saída deles, nós voltamos à estaca anterior. E os cursos e a ampliação do número de formados não impactou ainda grandemente nesse mercado de trabalho. Então, o único aumento que houve de profissionais foram esses profissionais que estão se formando antecipadamente. Mas aí nós temos um outro desafio. Nós não temos no Brasil uma política estruturada de educação continuada para esses profissionais, de educação de cursos obrigatórios para os profissionais de saúde. Então, o que acontece agora? Nós temos um desafio que é, nós precisamos de médicos intensivistas e enfermeiros intensivistas, né? Profissionais que saibam manejar leitos de UTI, leitos com respirador, intubar pacientes, ou seja, processos que nem sempre o profissional formado em saúde tem a destreza. Então, acho que vai ser um grande desafio, sim, para os serviços de saúde se organizar para dar conta desse aumento de demanda que a gente vai enfrentar nos próximos meses.
Obrigado, professor, pela contribuição. Acho que traz um panorama bem, bem interessante, inclusive para quem acreditava que esse decreto seria o suficiente, né, no ponto de vista de força humana de trabalho. Acho que uma das preocupações que tem ressurgido bastante nas últimas 3 a 4 semanas aí é a questão da recontaminação, né? É possível uma recontaminação pelo Covid, ou não há estudos ainda que indiquem nesse sentido? E da mesma forma, novas ondas de contaminação, né? O senhor falou que a gente pode vir a enfrentar o pico aí muito mais distante, né? Daqui em julho, talvez. Essas novas ondas, elas vão acontecer também a nível estadual, pelo que o senhor falou, correto?
Olha, exatamente. Nós estamos fazendo, de certa forma, uma tentativa de conter a transmissão. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos vendo a pressão do mercado tentando abrir as atividades econômicas novamente. Então, é nessa abertura e fechamento que nós vamos lidar com diversas ondas nesse momento. Então, por exemplo, o Distrito Federal, que foi um dos primeiros estados, unidades a fechar as atividades de comércio, escola, conseguiu manter essa curva relativamente baixa. No entanto, já desde a última semana, vem abrindo muitas atividades que vem permitindo novamente funcionamento, e isso vem aumentando o número de casos. Então aumenta novamente a tendência de crescimento dessa epidemia. Esse é um cenário desse momento que nós vamos enfrentar. Todos os estudos que estão sendo feitos sugerem que ainda menos de 10% da população se infectou nos lugares com maior transmissão. Então, a gente tem muita gente ainda para se infectar antes dessa curva começar a diminuir naturalmente por falta de suscetíveis. Em relação ao futuro, nós temos muitas dúvidas ainda. É um vírus novo e a gente está aprendendo com ele a cada dia. O que a gente pode dizer é que outros coronavírus têm um comportamento de, depois de um tempo, ele poder infectar novamente essa pessoa. Então, com outros vírus da mesma família, a gente encontra esse comportamento. Esse a gente ainda não sabe. Ainda é muito cedo para a gente entender o comportamento dele. Nós vamos ter que continuar investigando, mas é muito provável que esse seja um vírus que venha para ficar, como um vírus da influenza, que ele, a cada ano, ele vai sofrendo mutações e vai se encontrando mecanismos para se manter infectando a nossa população.
Professor, além dessa questão sanitária, né, acho que o vírus ele tem uma conotação muito clara, que ele mexe bastante com as estruturas sociais, né? Por exemplo, os primeiros países a receberem os focos de contaminação do vírus são aqueles países da Europa, dos Estados Unidos, mais integrados em relação aos outros países. Com isso, a gente já tem alguns países em diversas fases, né? Alguns deles, inclusive, já estão ensaiando uma série de medidas de reabertura. Com base nessas experiências internacionais, quais seriam as melhores práticas para a gente adotar aqui no Brasil?
Olha, essa pergunta ela é muito interessante, porque ela envolve esse debate com a comunidade do mercado produtivo do país. Porque é uma ilusão a gente achar que, abrindo de maneira antecipada, nós vamos conseguir reativar a economia. A gente primeiro precisa resolver esse problema do vírus. E esses países que já enfrentaram de frente esse desafio com maior organização já estão conseguindo ativar as atividades produtivas novamente. Então, acho que esse é um aspecto importante a gente detalhar. Um dos pontos, eu acho que é a preparação da rede assistencial. O Brasil vem trabalhando bem forte nisso, mas a gente não tem uma série de insumos que são essenciais, porque nós não temos o domínio tecnológico disso, acho que a gente vai falar mais para frente desse tema, mas é uma das limitações na nossa preparação da rede assistencial. Mas o Brasil vem avançando nessa direção. Acho que um dos desafios que nós temos é garantir uma unidade de discurso, para que a gente tenha um comando claro para a população, para que ela entenda o que precisa ser feito para que a gente chegue num cenário melhor. Então, essa a fragilidade do discurso e do comando da direção tem sido um dos desafios. Mas um outro aspecto que eu tenho chamado muita atenção e que o Brasil ainda está patinando bastante é a gente conseguir ampliar a capacidade de testagem das pessoas, organizar os testes que a gente tem disponível, sabendo as características deles e para quando a gente deve usar cada um deles, e fortalecer muito, mas é fortalecer muito mesmo, a parte de contact tracing, que a gente chama, é o rastreamento de contatos. É eu conseguir, a partir de cada uma das pessoas que está doente, saber todo mundo que ela entrou em contato e conseguir que essa pessoa fique em casa por 14 dias. Esse é um desafio grande, porque envolve uma capacidade de inteligência, de vigilância do Estado muito forte, e o Brasil não vem investindo na área de vigilância, porque ela é uma área que fica atrás, né? Ela não aparece, ela não dá voto, de certa maneira. Então é uma área muito frágil do nosso sistema de saúde brasileiro, a área de vigilância em saúde. Então é uma área que precisa se fortalecer muito para garantir que a gente possa rastrear cada um desses contatos e conseguir que ele fique em casa. Mas ainda sobre essa temática, ainda, só para não perder a linha de raciocínio, quando a gente pensa em garantir que uma pessoa fique em casa por 14 dias, nós temos que lembrar que essa pessoa precisa, muitas delas, precisam trabalhar para conseguir pagar as contas. Ela não consegue ser financiada para ficar em casa. Ela não tem o salário garantido, não está com vínculo CLT. Então, nesse sentido, o governo tem que ter uma postura muito forte na sociedade, para garantir que essas pessoas fiquem trancadas em casa, para que elas tenham apoio e consigam se organizar.
Professor, retomando um ponto da sua fala, o senhor mencionou sobre a necessidade de aumentar a testagem aqui no Brasil, né? A gente sabe que o país, apesar de ser os líderes do ranking de contaminação, tem uma testagem muito abaixo de vários outros países que tiveram um índice bem menor. Algumas iniciativas estão sendo feitas, né, principalmente levando em consideração a dificuldade de se encontrar o número necessário de testes para uma população tão grande quanto a do nosso país. Então, uma delas seria a testagem por amostragem, né? Então, mais ou menos a linha das pesquisas de opinião, né, de opinião pública que a gente tem, por exemplo, do Ibope, Datafolha, teriam feito uma testagem por amostragem. Acha que essa é uma iniciativa válida ou ainda assim seria insuficiente?
Olha, são coisas diferentes. É importante a gente entender que, quando uma pessoa tem sintomas, o teste que eu tenho que fazer é o teste de PCR. É o teste que vai olhar se a pessoa tem o vírus, se o vírus está lá no corpo dela, e ele reconhece os pedaços do vírus. Então esse é o teste que me permite saber se aquela pessoa é um caso confirmado ou não. Mas ele só funciona até o 7º dia. Pode funcionar depois? Pode, mas em geral ele funciona bem até o 7º dia de sintomas. E aí a gente tem um outro teste, que é o teste rápido, o ELISA, que são testes que a gente chama de sorológicos. Eles buscam encontrar no sangue da pessoa anticorpos contra esse vírus. Então, esse teste rápido, ele só vai funcionar a partir do 7º, 8º dia do início dos sintomas, porque ele vai dizer se essa pessoa teve contato com o vírus ou não. Então, para cenários como esse de amostragem, eu devo realizar o que a gente chama de inquéritos na população para saber quantos por cento da minha população já se infectou com o vírus, para a gente justamente fazer aquela discussão no número de suscetíveis que eu ainda tenho. Então foi de lá que eu tirei essa informação de que a maioria da população brasileira ainda não se infectou, porque todos os estudos que estão sendo feitos com essa estratégia de amostragem, de inquérito, têm encontrado um número muito pequeno de pessoas com sorologia, com anticorpos contra o vírus. Essas são estratégias diferentes do ponto de vista de usar essa tecnologia de testes. A gente precisa mesmo, nesse momento, ampliar muito os testes de casos suspeitos. E esse não tem jeito, esse não é um teste por amostragem. Esse é um teste que a gente precisa fazer de cada pessoa para conseguir rastrear cada um dos contatos e isolar eles.
Nesse sentido das testagens, né? O Ministério da Saúde, ainda durante a gestão do ministro Nelson Teich, anunciou dois formatos aí dentro de uma ação coordenada de expansão da testagem da população brasileira, né? Eles dividiram aí, muito em linha com o que o senhor acabou de falar, em duas ações. Uma ação chama Confirma Covid, que aí busca testar as pessoas que apresentam sintomas até 7 dias, né, do início da demonstração de sintomas, e uma outra que se chama Testa Brasil, que testa as pessoas a partir do 8º dia de sintoma. Entendendo pelo que o senhor acabou de falar, me parece que essa ação do Ministério da Saúde foi acertada, né? Como que o senhor vê essa ação do Ministério da Saúde de tentar expandir a amostragem? Porque a gente tinha um contraste aí entre o ministro Mandetta e entre o ministro Nelson Teich. Enquanto o ministro Mandetta indicava testagem apenas de casos sintomáticos que dava entrada em hospital, basicamente, né? A gente tinha, né, o ministro Nelson Teich já sugerindo fazer testagem ampla e distribuição da testagem, né, pela população. Entendendo pelo que o senhor falou, o caminho da testagem ampla é o mais indicado, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho também dessa ação sugerida aí do Ministério da Saúde.
Olha, acho que é importante a gente tentar separar um pouco a parte da política enquanto estratégia de marketing e da ação científica, né? O que o ministro Mandetta recomendava é o que ele se tinha de conhecimento naquele momento, de que os casos leves não iriam se agravar e que iriam ter uma resolução benigna da doença e que por isso eles poderiam ficar em casa. O que vem se comprovando é que não é bem assim. A pessoa, a partir do momento que ela tem sintomas, é importante que ela saiba que ela tem o vírus para que, caso a doença comece a se agravar e ela tenha dificuldade respiratória, o serviço de saúde consiga dar prioridade para ela, porque a evolução é muito rápida. Então é daí que vem essa mudança de estratégia em termos de tentar testar essas pessoas. Em relação às estratégias do ministro Teich, de tentar dar um nome para isso, eu acho que é o que eu costumo dizer, que é muito mais lógico do que uma ação efetiva, porque os números, quando divididos por município do Brasil ou per capita, consegue ofertar um volume e uma velocidade de testagem que nos permita detectar todas as pessoas sintomáticas respiratórias hoje no país. E isso, em algumas regiões, tem um prejuízo muito grande. A gente chegou em São Paulo a ter milhares, dezenas de milhares de testes parados esperando o diagnóstico sem conseguir dar esse resultado rápido. Outros conseguiram se organizar. E eu acho que, por exemplo, o exemplo de Brasília é um exemplo de sucesso muito interessante. O governo do Distrito Federal conseguiu uma parceria com a Universidade de Brasília para ampliar o número de equipamentos e funcionários do Laboratório de Saúde Pública. Então, desde o início da epidemia, o Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal tem conseguido manter uma taxa de testagem de, no máximo, 24 horas os testes que entraram já estão com os resultados prontos. Então isso otimiza muito a capacidade da vigilância. E aí eu acho que tem um aspecto interessante da gente pensar, é que quando eu tenho 10 casos e tenho 50 ou 100 testes para fazer, eu tenho uma proporção de tentar conter esse surto, uma relação teste-paciente muito boa, porque eu consigo testar todos os contatos. Na hora que eu tenho milhares de casos, eu tenho que ter milhões de testes realmente, porque cada vez a epidemia tem uma relação entre população e teste não é suficiente, depende do tamanho do surto que eu estou enfrentando, eu vou precisar testar mais. Por isso que as medidas de supressão, né, ou até o extremo lockdown, ele visa reduzir o número de casos para uma proporção de casos que o sistema de saúde assistencial consiga dar conta, mas que também o sistema de vigilância possa dar conta. É nesse sentido que a minha fala no caso do Distrito Federal tem sido muito dura, de que a gente está perdendo uma janela de oportunidade, porque o Distrito Federal tem um número ainda relativamente pequeno de casos e que existe a possibilidade da gente, fortalecendo a vigilância, rastrear cada uma dessas cadeias de transmissão. Mas nós estamos abrindo as atividades comerciais sem fortalecer a vigilância. E isso vai resultar a gente em se encontrar num cenário semelhante a outras capitais que já estão próximas do lockdown.
Eu acho que, inclusive, esse cenário que você acabou de descrever, de não ter um reforço na vigilância, mas a pressão econômica já está fazendo com que as atividades retornem, isso é algo que a gente consegue observar por todo o país, né? A própria São Paulo agora está tentando buscar algum cerceamento, né, das atividades para tentar reforçar o lockdown, mas a gente tem outros estados brasileiros que estão andando nesse mesmo sentido, né? E a gente pode ter uma complicação ainda maior, né, com base no que você está falando. Eu acho que cabe uma consideração também, professor, e eu queria ouvir o que o senhor acha a respeito disso. O senhor falou, né, com o aumento de casos a gente precisa aumentar cada vez mais o número de testes, né? E um ponto que a gente pôde observar que aconteceu aqui no Brasil, está sendo enfrentado por todos os estados do Brasil, mas por diversos países do mundo, é a falta de insumos para lidar com a pandemia. Você tem desde os respiradores que estão em falta, você tem falta de testes, você tem falta de insumo para fazer o teste, você tem falta de equipamentos individuais de proteção, né? Então, você acha que isso reforça uma crítica que a gente tem visto muito da academia brasileira, mas também da indústria brasileira, que é a falta de autonomia do Brasil na área de saúde, na área de pesquisa científica, que a gente enfrentou, né, ao longo dos últimos anos, uma diminuição que veio acontecendo ao longo de vários governos, não é uma questão ligada necessariamente ao governo Bolsonaro, mas a gente veio tendo reduções nos incentivos à pesquisa no Brasil, e mais do que isso, a gente tem sofrido com poucas ações para fortalecer o complexo industrial da saúde no Brasil. Você acha que o cenário de pandemia, quando a gente eventualmente superar, vai fazer com que a gente pense um pouco melhor sobre esses cenários?
Olha, eu espero que sim, né? Eu acho que a gente está aqui colhendo o resultado da falta de priorização e de um pensamento estratégico de país. A gente não priorizou o fortalecimento do sistema de saúde, a gente não priorizou essas ações que nos permitiriam agora estar numa condição mais confortável. Então, o complexo industrial da saúde brasileira é frágil e a gente não dispõe de estruturas que nos garantiriam mínimas condições de enfrentamento. Porque, às vezes, por exemplo, a estrutura da Biomanguinhos, ela conseguiu rapidamente responder a essa demanda ampliando o número de testes, de produção de kits, né? Mas é esse tipo de estrutura que a gente tem que ter mínima sempre em todas as áreas para conseguir expandir quando necessário. Mas se eu não tenho nada, eu não consigo sair do zero para 100. Mas se eu tenho 10, eu consigo chegar em 50, em 60. É o exemplo dos EPIs. A gente não dispõe essa tecnologia no Brasil, não tinha condições mínimas de enfrentar e hoje a gente praticamente só consegue produzir máscara de pano, né? Máscaras, os equipamentos de máscaras N95 e toda a estrutura dos respiradores, a gente não desenvolveu tecnologia nacional. Então eu espero realmente que essa epidemia ela sirva de lição para que o Brasil consiga perceber algumas questões estratégicas que a gente precisa investir e que o mercado precisa entender como estratégico também. Por exemplo, a gente vinha falando da vigilância. A vigilância em saúde é uma ação do Estado. O serviço privado precisa cobrar do Estado o fortalecimento deles, porque é nessas horas que a gente sente a falta de uma estrutura robusta de vigilância epidemiológica. É nessas horas que a gente percebe a fragilidade das infraestruturas de atenção à saúde. E não adianta eu falar, não, eu tenho meu plano de saúde, porque a hora que eu precisar de leito, não vai ter leito. Os serviços já estão praticamente lotados. Então vira uma disputa de quem tem. Não tem mais leito. Não adianta, posso ter dinheiro que eu não vou ter leito. Então acho que esse é o ponto-chave e que eu espero que essa epidemia nos traga uma lição, um aprendizado importante para o futuro.
Professor, e pegando carona nesse assunto, né, acho que um dos princípios do SUS é justamente a descentralização. Nesse momento tão conturbado, né, onde o governo federal tem uma diretriz, os governos estaduais estão adotando uma outra postura, queria que o senhor comentasse um pouquinho qual é o papel de cada um desses 200 federados, né, na execução da política pública de saúde. Porque, de fato, a gente costuma brincar em política que o eleitor muitas vezes não sabe o que é a prerrogativa do prefeito, do governador, do presidente, cobra tudo de todos eles. E no caso do SUS, né, que é uma política que está tão enraizada e que mexe com tantos atores, acho que é interessante a gente fazer um panorama de quem é responsável pelo quê, o que cada um pode fazer.
Olha, realmente a sua fala é muito importante. O SUS, ele foi desenhado para que ele seja uma política descentralizada, para que o nível local possa enfrentar os seus desafios muito mais rápido e muito mais direcionado ao seu problema. Isso é um ponto positivo. O ponto negativo dele é o desafio de coordenação que a gente tem. Então, como coordenar esses esforços? Esses esforços de coordenação vêm melhorando muito. Então, nós temos os níveis regionais, nós temos as comissões intergestoras tripartite, que são grupos regionais que se reúnem para definir as estratégias regionais. E nós vamos ter os conselhos de saúde, enfim, todo um mecanismo, uma engrenagem de controle social para garantir que a saúde não ande sozinha, mas ela consiga fazer essa amarra com a sociedade de compromisso de grupo. Então, eu acho que nós avançamos muito e esse é um ponto positivo do SUS, porque, como eu falei, o enfrentamento da epidemia, ele não se dá no nível nacional, ele se dá lá no nível local, é lá no bairro, é lá na unidade de saúde, é lá no hospital daquela cidade. Então é lá que muitas das ações têm que ser adotadas. Agora, realmente, a gente precisa que os níveis estaduais, porque somente o município sozinho, ele não consegue fazer esse isolamento e garantir a conter a epidemia, ele precisa dessa escala regional, a gente tem hospitais que cobrem uma região, então precisa do papel do Estado forte, orientando essa estratégia do Estado, e a gente precisa de uma diretriz nacional. Então, quando você fala de diretriz nacional, esse é o maior problema atual que a gente vem enfrentando. O governo federal não tem conseguido ter diretrizes alinhadas entre o próprio governo federal, e isso gera uma confusão de informação para os níveis estaduais, que historicamente esperavam do nível nacional muita resposta e que nesse momento ele não tem conseguido fazer esse apoio alinhado. Então chegam muitas informações desencontradas e que levam a esse cenário de, por exemplo, pouco isolamento social em muitas cidades, porque a mensagem é de que a gente não é tão importante assim essa epidemia. E como as pessoas ainda não começaram a ver pessoas próximas morrendo, a sensação é de baixo risco. Então as pessoas só vão entender que a gravidade da epidemia quando elas começarem a conhecer os nomes das pessoas que estão morrendo. Só que quando isso acontecer, já é muito tarde. O sistema já colapsou completamente.
Bom, professor, e o senhor mencionou aí sobre a iminência, né, das pessoas conhecerem, né, a partir de agora, familiares, amigos que vão ser contaminados pela doença. E com certeza isso vai provocar uma mudança de mentalidade, né? A gente tem falado muito sobre o novo normal e o mundo que vai sair depois dessa pandemia. Falando já sobre os primeiros aspectos assim, políticos, a gente já comentou isso ao longo da entrevista, né? Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso. O SUS, você avalia que as pessoas vão começar a valorizar mais, vai ser algo que a gente vai passar a ter uma cobrança maior dos governadores, dos prefeitos no período eleitoral? Ou você acha que passada essa pandemia a gente deve esquecer e olhar mais para os aspectos econômicos?
Olha, é uma pergunta muito difícil, né? Por que que eu falo isso? Porque nesse momento, todos os grupos estão pensando como vai ser esse novo normal, como nós vamos reorganizar a sociedade. Existem grupos que estão tentando perceber, olha, a gente errou em não ter um sistema de saúde forte, nós precisamos fortalecer o sistema de saúde. Mas existem grupos que estão pensando, na minha opinião, de certa maneira, pequeno. Estão pensando, bom, eu preciso lucrar mais, como eu vou posicionar a minha estratégia nesse cenário para me fortalecer. Então é difícil a gente dizer como vai ser o novo normal, se ele vai ser mais sustentável, se ele vai ser um normal que a gente consiga ter mais equidade na sociedade, que a gente consiga crescer mais de maneira estratégica a longo prazo, ou se a gente vai ter estratégias mais individualistas, que isolam alguns grupos para que aqueles grupos consigam sobreviver, crescer e lucrar em detrimento da sociedade em geral. Nós não sabemos como vai ser isso. Na minha opinião, a lição que a gente está tendo é justamente de que a gente precisa fortalecer um sistema público, não necessariamente, e aí eu acho que principalmente porque o público de vocês é do setor privado, né, pelo que eu entendi, não necessariamente dizendo que o hospital tem que ser público, mas é entender que nós temos que ter um sistema universal, ou seja, saúde tem que ser um direito de todos, porque se eu não consigo garantir saúde para todos, esse uma pessoa que não tem saúde pode ser aquela pessoa que vai transmitir o vírus para outras pessoas e vai transmitir um próximo vírus. A gente tem escutado algumas falas importantes, e aí vocês perguntaram sobre as próximas ondas, né? A lição que o Covid traz é quase que de um chacoalhão, é falar, olha, prestem atenção, porque o vírus, o Covid, né, o coronavírus, ele é um vírus muito leve, digamos assim. A letalidade é baixa, o R dele não é um dos mais altos que a gente tem, ou seja, a taxa de transmissibilidade dele é baixa. Quando a gente pega, por exemplo, o vírus do sarampo, ele consegue transmitir, o R0 dele é de 12. O R0 do coronavírus é de 2 a 6. Ou seja, nós estamos falando de um vírus que tem pelo menos metade da capacidade do vírus do sarampo. e tem uma letalidade de 1%. Comparado com outras doenças, é uma letalidade relativamente baixa. É que o nosso problema é que essa característica de ECR de 2 a 6 e essa letalidade de 1% sobrecarrega o nosso sistema. Se for um vírus um pouquinho mais letal ou com R0 um pouquinho maior, vai ter uma disruptura muito maior na nossa sociedade. Então, eu espero que essa lição do Covid nos traga a necessidade de fortalecimento global, de que eu não posso deixar nenhum país sem sistema de saúde, sem sistema de vigilância, porque é lá que esse vírus pode surgir. E essa é uma mensagem interessante. Vamos pensar que ele surgiu na China numa condição pós-SARS e que a China respondeu de maneira muito, muito forte para tentar conter esse vírus e tinha fortalecido muito o sistema de saúde e vigilância nos últimos anos depois da SARS. Então isso trouxe um cenário muito positivo. Eles conseguiram conter o vírus, tanto é que eles já estão reabrindo as atividades lá. Mas não foi essa resposta e esse entendimento de que eu deveria fortalecer o sistema de vigilância, não ocorreu de maneira homogênea no mundo. E isso nos coloca ainda num cenário muito frágil, com outros países da própria América Latina, ou África e Ásia.
Eu acho que do ponto de vista global, a gente vai começar a ter algumas pistas nas eleições dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos notadamente não tem um sistema público de saúde e a gente tem dois candidatos, o Donald Trump e o Joe Biden, que podem ir para caminhos opostos, né? Um defendendo a criação de um sistema público de saúde, de proteção assistencial para a população. Professor, o senhor mencionou sobre o sarampo e eu logo me lembrei de um assunto estava engatilhado, né? O Brasil durante muito tempo foi exemplo na erradicação de doenças, né? A gente tinha uma campanha de vacinação muito forte e atualmente a gente vê um crescimento do movimento antivacina e algumas doenças que a gente julgava já terem sido erradicadas agora voltam ao noticiário. O sarampo é uma delas. O senhor avalia que no próximo a gente pode ter talvez, sei lá, a criminalização do movimento antivacina, padrões privados um pouco mais rígidos para exigir que as pessoas de fato se vacinem?
Olha, é interessante esse argumento, né? E a gente ainda no Brasil tem poucos dados sobre isso. Nos Estados Unidos, no inquérito que os estados e o governo faz para saber da cobertura vacinal, uma das perguntas é sobre o movimento antivacina, se a pessoa não vacina por convicção. A gente no Brasil tem poucos dados sobre isso, mas todas as evidências sugerem que no Brasil o problema do sarampo não tem a ver com o movimento antivacina, tem a ver com o movimento de desestruturação da vigilância. Tem a ver com o movimento de reorganização da sociedade, que hoje em dia a gente tem um volume gigante de informação e o sistema de saúde não conseguiu evoluir e criar uma relação comunitária na mesma velocidade de que as redes sociais foram se criando e toda essa nova mudança de globalização se deu. Então a gente ficou com um modelo antigo e não percebeu essa nova realidade. Então acho que tem um desafio aí de fortalecer a vigilância, de fortalecer a inteligência no nível local. E aí eu sempre cito esse exemplo, que eu acho que é um exemplo para você ver como a mudança a diferença é pequena. A Colômbia, ela não tem um sistema de atenção primária nem aos pés do sistema de atenção primária brasileiro, porque ela fez uma lógica de privatização do sistema, né? Então ele tem uma lógica de planos privados lá, praticamente não tem uma rede robusta de atenção primária. No entanto, eles têm uma pactuação com cada município e com cada estado de que todo ano eles devem fazer levantamentos de cobertura vacinal. O Brasil, apesar de ter um sistema de saúde descentralizado, tem um sistema de vigilância muito centralizado. E as estratégias têm sido de inquéritos nacionais. Então, na escala nacional, aparentemente está tudo lindo e maravilhoso. Mas a hora que eu vou para o nível local, a coisa não está desse jeito. E eu não consigo, se eu não faço inquéritos locais, eu não consigo entender onde está o problema no nível local, onde estão as fragilidades locais e como eu fortaleço essa vigilância local. Então, a situação do sarampo, ela demonstra justamente isso, a fragilização da vigilância local. A vigilância hoje nos municípios do Brasil, de maneira geral, e aí não quero agradecer nenhum dos nossos ouvintes que sejam da vigilância, ela se tornou um trabalho muito mais burocrático, de pegar a ficha e notificar para o Ministério, como se fosse esse o trabalho da nossa vigilância, e não o processo que envolve a análise desses dados e a inteligência para direcionar a tomada de decisão estratégica.
Bom, outro elemento que surge também no meio desse debate, né, é sobre a possibilidade de criação de gatilhos da comunidade internacional para a contenção de novas epidemias. A gente observou, né, ao longo desses meses que vários países demoraram muito para tomar uma compreensão real do tamanho que essa epidemia iria custar. E aí a gente teve países, como é o nosso caso, por exemplo, que fechou as fronteiras depois de muito tempo. A gente já viu a contaminação chegando a alguns picos na Europa e na China antes da gente começar a tomar questões práticas. Depois que a gente teve o atentado de 11 de setembro, mudou tudo, né, no mercado da aviação aérea, da vigilância de aeroportos. Você acha que o coronavírus ele pode ser uma oportunidade também de da integração da comunidade global, da criação de gatilhos, ou seja, a partir do momento que surge uma nova doença na China ou em outro país, a gente já teria gatilhos para fechar as viagens internacionais para esse local, criar uma política de quarentena mais institucionalizada?
Olha, é interessante essa sua pergunta, porque os gatilhos estão lá. A gente tem um regulamento sanitário internacional que está em vigor desde 2015, que justamente ele dá esse amparo para que todo esse mecanismo exista. Esse regulamento sanitário internacional, ele já traz um conceito importante, que é entender que eu tenho que conter a doença na origem e não depois que ela espalhou, não na fronteira. Então, nós adotamos algumas medidas de restrição de fronteira, que são medidas que já se provaram ineficazes em outros momentos da história. Cada vez mais, e a literatura científica comprova isso, a contenção de uma epidemia, ela se dá lá no nível local, é tentar conter o mais rápido possível no nível local. Isso não quer dizer que eu não possa adotar medidas na fronteira. E isso foi o que muitos países adotaram. Eles conseguiram colocar todos os viajantes sob vigilância, em quarentena, testagem, e isso o Brasil não fez. Então esse foi o problema do Brasil. O problema do Brasil não foi fechar as fronteiras tardiamente. E até sobre isso, eu acho quase que uma falácia em alguns cenários o fechamento de fronteira, porque algumas fronteiras, alguns lugares do Brasil só existem por causa da fronteira. Então você pega uma cidade como Tabatinga, ela existe no contexto da relação com a Colômbia e com o Peru em cidades praticamente gêmeas. Então, fechar essa fronteira é uma ilusão, porque ela não se fecha, ela é permeável. Então, acho que aí tem um aspecto importante. Então, os gatilhos, nós já temos. O que nós não conseguimos fazer foi colocar a vigilância próximo do tomador de decisão. A vigilância, ela no organograma das instituições, ela está muito afastada. Ela está afastada do centro de tomada de decisão. Esse distanciamento do centro de inteligência, do tomador de decisão, faz com que o tomador de decisão tome decisões equivocadas, sem base em evidência, baseado em achômetro. Então, esse é uma patologia da tomada de decisão em emergência. Isso aconteceu, por exemplo, no Katrina, nos Estados Unidos, porque o centro de operações de emergência estava longe da tomada de decisão do presidente. Então, de maneira geral, nos países, a vigilância era uma coisa que, é só preencher ficha lá, é uma epidemia aqui, um surto pequeno ali, mas nada muito grande. Ficou longe da tomada de decisão. Eu acho que após essa epidemia, essas áreas de emergência, de vigilância em saúde e de inteligência dos dados sobre a saúde da população vão começar a ser melhor posicionadas próximos aos tomadores de decisão, porque as evidências científicas estavam lá, as equipes técnicas tinham condição de dizer isso, mas os gestores não estavam com ouvidos abertos para esse grupo.
O professor usou o exemplo do Katrina nos Estados Unidos sobre o centro de tomada de decisão e, de fato, onde o problema estava acontecendo. A gente tem uma certa mudança aí até no reconhecimento da doença, também nos Estados Unidos, da doença Covid-19, quando pessoas próximas ao presidente Donald Trump começaram a manifestar a doença, e tem até uma fala do presidente em que ele relata que ele notou a doença realmente quando ele percebeu que o bairro onde ele cresceu, a comunidade onde ele cresceu, estava sendo acometida, né, do vírus. Então foi aí que ele começou a perceber realmente a necessidade de combater, né, o Covid. Para quem se lembra, logo no começo da pandemia, o presidente Trump era um dos céticos também quanto os riscos, né, que a pandemia apresentava. E hoje a gente vê os Estados Unidos num cenário que, infelizmente, o Brasil caminha para chegar lá também, de uma contaminação muito grande e uma taxa de mortalidade muito grande também, né? Acho que esse é um comentário interessante da gente colocar aqui.
É, isso que você fala para mim é muito importante para a gente perceber esse distanciamento dos gestores da realidade. Eles se blindaram tanto com assessoria que eles se isolaram da realidade. Então precisa ter um choque de realidade, como no caso do Trump, para ele falar, realmente é importante a fala dos meus assessores. Porque dizer que o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos não alertou, né? O centro de referência mundial em termos de controle de doenças é o Centro de Controle dos Estados Unidos. Mas esse distanciamento do núcleo de tomada de decisão fragilizou a resposta. Eu acho que esse é um cenário muito semelhante ao caso do Brasil, né? E a gente viu isso de maneira concreta com o isolamento do ministro Mandetta dentro do Centro de Tomada de Decisão do governo.
Bom, professor, uma outra tendência que a gente observou ao longo dessa crise foi a popularização da telemedicina. A gente sabe que isso não substitui, né, um encontro presencial com o médico, mas o senhor acredita que isso deve ser uma tendência daqui para frente?
Olha, eu acho que todos os teles são uma tendência daqui para frente. Eu acho que não dá para a gente imaginar hoje em dia, e a gente conseguiu acho que essa epidemia trouxe essa nova realidade para muitas pessoas que ainda tentavam pensar em não usar a internet, em tentar sempre evitar o uso desse tipo de ferramenta. Então eu acho que, assim, a telemedicina e as atividades online vão ganhar muito, muito mais espaço atualmente, inclusive o teletrabalho, né? A gente vê que muitas operações continuam sendo feitas por teletrabalho e feito em melhor condição, com melhor qualidade de vida, as pessoas estão interagindo mais com os filhos. Então eu acho que são alguns exemplos de coisas que a gente negou durante muito tempo, mas que agora veio como um fato e de repente a gente percebe que é possível. Então eu acho que a gente vai mudar uma série de coisas, entre elas eu acho que a telemedicina. Eu acho que uma série de processos de atenção à saúde que ocorriam de maneira presencial, mas que a gente costuma até ter aquela brincadeira, né, de que o médico nem encostou em mim. Quer dizer, tem muitos processos da atenção à saúde que eles podem se dar por telesaúde e que acho que agora ganham reforço nisso. É, acho que principalmente a retaguarda para os profissionais da ponta. Eu acho que esse é um processo que vai crescer muito agora, né, porque, por exemplo, nós vamos vivenciar isso com análise de raio-x, análise de diagnósticos de imagem, suporte à tomada de decisão para médicos intensivistas. Então, uma série de processos de apoio interno do sistema de saúde, eu acho que vão crescer muito nesse momento de distanciamento e que provavelmente vem para ficar.
Essa reflexão, né, professor, das teles que o senhor acabou de falar e alternativas ao contato próximo e social, isso provavelmente vai ser uma das maiores heranças, né, que a gente vai ter da Covid-19, além das medidas de higiene, né, como reforçar a higienização das mãos, de superfícies, mas você acha que isso vai trazer para a gente, na comunidade, os brasileiros, que são consideravelmente reconhecidos como um povo mais caloroso, que gosta de abraço, beijo no rosto, você acha que esse Covid, o que a gente está enfrentando hoje, vai trazer mudanças na cultura, né, na interação, em aglomerações, até pelo menos o final do ano, a gente imagina que shows, eventos, festas, bares, restaurantes vão ter que adotar medidas para evitar, né, serem um centro, né, de recontaminação ou de contaminação. Mas você acha que no longo prazo essas medidas devem se estabelecer no Brasil?
Olha,
só fazendo um adendo, a gente tem dois grandes eventos no calendário brasileiro nos próximos meses, né? Um deles é a eleição municipal, que até o momento não foi adiada, mas tem um lance grande de adiar, então eu queria saber a sua percepção sobre como conduzir um processo eleitoral em meio a essas medidas mais restritivas. Outro grande evento é uma preocupação particular minha, professor. Eu queria saber como é que vai ser o carnaval do ano que vem.
Eu acho que o carnaval brasileiro não vai ser mais só, lamento te dizer. Eu acho que vai mudar muito a nossa rotina. Eu acho que quando a gente vê em outros exemplos de epidemia, por exemplo, o exemplo da epidemia de cólera no Haiti, as pessoas mudaram a forma de se cumprimentar, então começaram a cumprimentar somente com o cotovelo. Então são medidas que vieram para ficar, provavelmente. Então eu acho que é lógico que devem diminuir em nível de intensidade, espero que a gente não perca esse calor humano do Brasil, mas eu acho que uma série de medidas vem para ficar. Coisas que, na verdade, já eram recomendadas. Por exemplo, se você está com sintomas gripais, não venha trabalhar. No Brasil, a gente sempre teve o hábito de, não, eu estou gripado, eu vou trabalhar porque eu quero mostrar meu compromisso com o trabalho, né? Eu não quero parecer que eu sou fraco na minha equipe. E, na verdade, a gente levava o vírus para transmitir nos ambientes de trabalho. Então, eu acho que esse é um exemplo de coisa que não vai mais se repetir. A partir de agora, gripou, vai ficar em casa. Agora, vai mudar também a postura das empresas e dos governos em termos de apoiar os trabalhadores a se organizar para fazer teletrabalho. Isso eram medidas que, por exemplo, o governo americano já adotava há muito tempo. Então, eu trabalhei um período no Centro de Controle de Doenças lá nos Estados Unidos, eles já tinham uma política de um dia por semana a pessoa trabalhava de casa. E tinha plataforma, tinha mecanismo de controle, quer dizer, ela não estava de folga um dia da semana, ela estava trabalhando, mas numa estrutura em casa, justamente para criar essa capacidade e a cultura do teletrabalho. Então, eu acho que a gente vai ter muito mais teletrabalho no futuro. Então, esse é um exemplo que eu acho que muda nas nossas relações. Acho que a gente ainda vai ver muitas mudanças. Entre elas, eu acho que essa questão da eleição, a gente ainda é muito cedo para a gente dizer, porque depende como a gente vai enfrentar a epidemia daqui até lá. Se a gente não enfrentar ela de maneira estratégica para realmente conter essa epidemia, a gente vai ter um cenário de eleição muito conturbado. Agora, se a gente conseguir se organizar e conseguir suprimir essa epidemia a ponto de, nas eleições, estarmos fazendo somente o rastreamento de contatos, detectando casos e conseguindo localizar todas as cadeias de transmissão, eu acho que a gente pode ter um cenário mais positivo. Agora, o carnaval, eu lamento dizer, vai ter menos beijo na boca. Isso não tem jeito.
Muito bom.
Que jeito triste de terminar essa entrevista.
O cara vai ter menos beijo na boca, ele fala que tá tudo... Aí eu fiquei complicado, viu?
Cara, professor, Não sei, Lucas, professor, se tem algum outro tema que o senhor gostaria de cobrir para deixar, talvez uma mensagem, ou a gente segue para o encerramento?
Olha, eu acho que tem um aspecto importante que a gente tem que reforçar, que são as medidas sociais. Não dá para a gente imaginar o enfrentamento dessa epidemia sem uma resposta muito, muito, muito mais robusta do que a gente está conseguindo fazer em termos de apoio social. R$600 para uma pessoa que tem uma pequena empresa, que paga de aluguel muito mais que isso, que tem que manter as contas. Então, assim, acho que nós temos um desafio de amparo social no Brasil que não está resolvido. Eu costumo dizer que enquanto eu não conseguir chegar nos bairros da periferia ou ver na imprensa caminhões distribuindo cesta básica, nós não estamos bem ainda. Porque essas pessoas que dependem, que têm uma condição de estabilidade financeira muito precária, elas precisam sentir uma mensagem clara dos governos de que elas podem ficar em casa, que o governo vai amparar elas. E hoje isso não está claro. Então hoje é um apoio de R$600 em que as pessoas precisam ir para a fila de banco para poder se aglomerar, para poder conseguir. Elas continuam tendo todas as contas para pagar. Então, eu acho que assim, a gente ainda precisa ter políticas mais robustas em termos de amparo social se a gente quiser realmente conter essa epidemia e evitar a transmissão nas periferias e o que a gente está vendo que é isso, que é a mortalidade da população mais pobre. Né? Então, acho que esse é um aspecto que precisa ser trabalhado, essa mensagem é clara. E porque, do ponto de vista concreto, se a gente não fizer isso, nós vamos estar precarizando mais o sistema de saúde, nós vamos estar enfrentando um cenário político muito mais difícil no futuro. E aí, eu acho que é o outro ponto, que é a questão econômica. É a gente entender que é melhor a gente se fechar por completo, se organizar para depois abrir, do que a gente ficar nessa luta de fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre, em que a gente não consegue conter a epidemia. Porque a capacidade de recuperação econômica, ela só vai poder ocorrer quando a gente conseguir suprimir essa epidemia. Tentar abrir agora, sem um controle real da epidemia, é pedir para fechar daqui a pouco. E aí num cenário mais difícil ainda. Então eu acho que a mensagem importante que tem que ficar para todos os setores da economia é que vamos se organizar para garantir amparo social, para garantir uma rede de amparo, mas vamos nos fortalecer no que diz respeito ao controle da epidemia. Depois a gente abre e vamos conseguir recuperar a economia muito rápido, porque a gente conseguiu se fechar no momento oportuno. Se não fizer isso, a abertura lá na frente não vai conseguir recuperar a economia tão rápido.
Maravilha.
Bom, professor, queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui com a gente. Trouxe, com certeza, vários pontos que vão servir para a nossa reflexão e para os nossos ouvintes também. Enfim, queria agradecer pelo tempo, pela disponibilidade e já deixar aqui previamente marcado um retorno para a gente discutir depois com a reabertura e com as pessoas voltando a sair nas ruas, o que de fato mudou, o que a gente avaliou de ganhos e de perdas desse cenário.
Tá ótimo para mim, vai ser um prazer poder participar novamente. Queria desde já nos colocar na Universidade de Brasília, comentar que a Universidade de Brasília vem se mobilizando de maneira intensa para apoiar na resposta à epidemia, com várias áreas de pesquisa lá dentro. Nós criamos um repositório com uma série de projetos de pesquisa para tentar lutar por financiamento, alguns deles já têm financiamento, mas é importante que a sociedade compreenda isso, porque existem diferentes interesses e buscas por recursos e de pesquisa que podem estar buscando na universidade uma parceria para que essas perguntas sejam respondidas e esse recurso seja oferecido para a nossa atividade econômica ou mesmo para a sociedade em geral. E queria colocar também a Associação Brasileira de Profissionais de Vigilância como um espaço estratégico para que a gente consiga fortalecer a vigilância no nível local. Porque a gente imaginar que as nossas empresas, elas precisam no seu município de uma vigilância forte. Então é só buscando essas redes de capacitação e fortalecimento da vigilância que elas vão poder resolver a epidemia no município delas e poder gradativamente abrir essa economia, já que a gente discutiu bastante aqui que o surto ele ocorre em cada lugar. Ele não é um surto único, ele é local. E nesse sentido a gente precisa identificar os nossos parceiros na nossa comunidade ali para fortalecer e enfrentar esse desafio. Me coloco à disposição aí para qualquer outro desafio que vocês precisem.
Mais uma vez, muito obrigado, professor. Agradeço também a participação do Diogo. E é isso, o BMJ Entrevista fica por aqui e convido a todos vocês que nos ouviram até agora a seguir a BMJ nas redes sociais. Até a próxima.
Até mais, pessoal.
Até mais, gente. Um abraço.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.